You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Fala, galera! Charla Podcast no ar. Cara, e hoje com campeão do mundo algumas vezes, né?
Algumas
Mas
vezes.
Mas hoje da última.
É, isso aí.
Recente, né?
Sabe o que é ser campeão do mundo, né?
Exatamente. Então, ó, voadora no peito do like. A resenha vai ser maneira demais. Manda sua pergunta, manda o superchat. É prioridade, mas mandou a pergunta, a gente coloca aqui no ar. Porque o papo hoje é beat soccer, Beto Júnior.
Exatamente. E não é todo técnico que merece ser chamado de professor.
É.
Mas acabou se tornando um vício no meio da bola. Até um juiz é chamado de professor pelo jogador.
É verdade.
Mas ele merece ser chamado de professor.
Claro que sim.
Pô, tem uma rodagem, uma bagagem no... Ensinou outros países a jogar.
É, e deu trabalho o país que ele ensinou pra gente. Dá um like aí na live, vai mandando a sua pergunta, mandando o seu comentário. O Charla é o quê, Betão?
É um podcast.
Você pode só ouvir nas redes sociais, não. Nas Nos plataformas de áudio, né?
Isso.
No Spotify, isso. No Apple Music,
sem
no
robô, Deezer. Sem robozinho, né? Tá rolando uma polêmica do robozinho aí.
O quê?
Que fez músicas explodirem no Spotify.
Tem isso,
Estão descobrindo aí um robozinho aí.
Não, a gente não tem robozinho.
Não, aqui é orgânico, tudo orgânico.
É isso aí, de verdadezinha. Então, ó, cola lá nas plataformas de áudio. Ouça a gente. Tá ouvindo a gente agora como se fosse um programa de áudio, de rádio, você pode também assistir no YouTube,
Exato.
Beleza? Se inscreva no nosso canal, cara. Arroba Charla Podcast em todas as redes sociais. TikTok, Twitter, Kawai. Não é isso?
É no
Kawai.
Tem
Instagram, obviamente.
Isso aí.
Arroba Beto Júnior _.
Arroba Beto, o Beto Júnior _. Errei. Com um artigo mesmo.
Arroba Cantarelli Bruno, tamo Isso. junto. Vamos que vamos, porque o papo hoje é beat soccer. E, cara, a gente recebendo mais uma pessoa que passou por esse título sensacional do
esse
Brasil.
Esse hexa, né?
O primeiro hexa em qualquer piso, veio na areia. E o treinador responsável por isso está aqui com a gente. Palmas para o coach Marco Otávio com a gente aqui no Charla Podcast.
Exatamente. Bem-vindo, coach.
Maior prazer receber você aqui, professor.
Caramba, rapaziada, que alegria eu estar aqui.
Que bom.
É, eu estava falando com o Beto antes de você chegar, Bruno. Era o ambiente que vocês promoveram para a gente lá durante o Mundial. É, hoje, você sabe, o celular, assim, a gente vê isso direto. E era uma alegria, cara.
Aproxima mais o microfone.
Era uma alegria quando... Boa. Quando o pessoal botava, né? E todos os modos que vocês falavam com a gente.
Calma, Catarina.
Eu sou apaixonado por um homem. Todas essas máximas assim. Quer dizer, isso gerou um ambiente tão legal lá, rapaz, que vocês não imaginam. Isso, eu acredito muito nisso, né? Na energia boa, num ambiente legal e graças a Deus, essa turma aí conseguiu trazer a sexta estrelinha pra gente.
Que bacana.
E
o professor ficou marcado porque os gol do Brasil.
Sim.
A expressão de alegria do professor muitas vezes era chorar, se emocionar. Né? E ficou muito marcado.
Tão envolvido,
virou,
né?
Virou até um meme, assim, né? E é isso, né, professor? Você é um cara que se emociona mesmo, assim, com o seu trabalho. Assim.
Muito, Bruno. Eu acho que a paixão move a gente, move o homem, né? Eu tava falando, eu fiquei 19 anos fora do Brasil, trabalhando futebol e beat soccer. A última experiência foi no Irã, 7 anos, construindo uma equipe que era a 100ª do mundo e chegou a ser número 2 do mundo. Eu tinha um desafio pessoal, que era através do Irã. Eu tive lá atrás também com Portugal, que foi vencer a Escola Brasileira de Beat Soccer. Eu consegui em 2000 e conseguimos em 2017 com o Irã. Quer dizer, isso profissionalmente é muito importante pra
claro.
Gente, né? É muito legal. Mas agora, nesses 2 anos que eu tô à frente da seleção, que eu tive a honra de ser convidado para comandar essa turma muito boa, né, cara? E a gente, num projeto assim muito forte, de muita vontade, a gente construiu um grupo muito forte, não só jogar bola bem, mas a capacidade humana, né, de coração de cada um, a energia que nós vivemos ali durante aquela competição foi premiada e coroada com esse sexto título mundial.
É para você, assim, é um peso, eu acho que por dois sentidos diferentes, né? Peso positivo de você ter sido o primeiro treinador ex-campeão, seu primeiro técnico brasileiro ex-campeão no mundo. E uma segunda coisa... Eu acho que é retomar o protagonismo do Brasil, assim, que há dois mundiais já não conquistava, né? A gente que se acostumou assim, ah, pô, lá atrás, antes, né, de tudo que avançou no esporte, que a gente vai falar muito aqui no bate-papo, pô, o Brasil ganhava mole. A gente ficou duas Copas sem ganhar e aí agora voltou a ganhar e com muita batalha, muita resiliência. Então eu acho assim, tanto recuperar o protagonismo no Brasil quanto ser o primeiro treinador em qualquer piso a conquistar o Hexa, isso deve ser motivo de muito orgulho pra você, assim.
Eu acho que a parte do orgulho pessoal, ela é muita. A gente tem que controlar muito isso. Eu brincava muito com os jogadores, né? Com o Rodrigo. Não é brincava, não, eu falava mesmo pra eles. Pra rapaziada, a gente tem algumas máximas dentro do nosso grupo. A primeira é: vamos fazer o nosso melhor nas condições que a gente tem. Dois. A gavetinha da reclamação sempre fechada. Não quero ver uma frechinha ali. E a terceira, a gente está em dia com a nossa vacina. Mas não é a vacina da Covid. É a vacina contra o ego e contra a vaidade. Então derruba, esse grupo... Né? Que derruba.
O maneiro isso, hein?
Esse grupo se blindou com isso o tempo todo. Que são monstros, né? São referências, são ídolos. Mas ele ali a importância que tem o Rodrigo, que é o melhor do mundo, a gente tinha um ambiente muito legal com o Criolinho e o Pato, que são o que nos ajudam a armar o campo. Quer dizer, era uma unidade só, de um astral muito legal. Isso eu acho que repercutiu exatamente nessa condução, na nossa bola bater na trave e entrar, e o Catarino dizer: calma, Catarino, faz você, Maurício.
É o tal da energia positiva, né? Quando o grupo tá fechado, por isso tem aquela história no futebol da bola, não entra por acaso, né?
É.
São vários processos que você faz fora do campo. E lá dentro do campo, ah, por que fulano é sortudo? Não, eu trabalha e tem uma energia boa que quando a bola tem que bater, PPK em um entrar, vai entrar. Agora, interessante nisso que o Cantarelli citou, porque quando você para olhar a história, essa história toda, e você ser o primeiro treinador Hexa, é que ao mesmo tempo que você foi, pode ter sido uma espécie de veneno dessa falta de protagonismo que você saiu... E acabou tornando forte o beat soccer em outros países.
Sim.
E isso acabou também, vamos dizer, diminuindo essa hegemonia.
É.
Ao mesmo tempo, você vira o antídoto.
É.
Você volta e o Brasil vence também.
É.
Isso é brabo também, né? Isso é de um valor enorme, né?
Eu agradeço, mas é a tal coisa, né? Eu sou, assim, um dos dinossauros desse esporte. A gente começou lá atrás brincando, eu ainda jogando com o Júnior, Edinho, que a gente jogou junto no Fluminense, a gente tem uma amizade muito grande. E depois dali é o que eu chamo a era romântica do beach soccer. Era aquela era romântica, né? Que a gente via Júnior, nossos ídolos, Edinho, Zico.
Qualidade acima do físico, né?
Exatamente.
O início do esporte.
E a grande verdade é que a gente classifica em três tempos. O período romântico, o período pré-profissional e o período profissional que foi quando entrou a Rússia. Aí o papo ficou diferente, porque as outras escolas evoluíram muito. O selo FIFA nesse esporte fez com que as federações e as confederações internacionais colocassem dentro dos seus quadros o beach soccer, assim como o futsal. Então, quer dizer, a brincadeira ficou mais à vera. E a gente, nos seis últimos mundiais, o Brasil só tinha vencido um. A gente fala muito dos dois últimos, que não foi legal, foi aquela quarta de final que o Brasil não passou.
Parava ali,
é duro, né? Aquele momento que você falou de emoção, foi onde eu me emocionei mais, foi nessa quarta de final.
Avançou essa barreira.
Avancei essa barreira, cara. Eu já nas né, eu me emociono com muita facilidade, é verdade. Mas, cara, ali eu falei, caramba... Passamos, cara. Eu tava sentindo que a gente tava num astral muito legal, num ambiente.
E pra gente num jogo mais fácil, né? Que foi contra o Japão, né? 8x4, né?
Foi aquele 8x4, nós fizemos 7x0, né, Cantarelli? Ali,
isso aí.
Eu queria dar minutagem pro Teleco, porque o Bobô tava assim, um monstro. Eu falei, mas Deus me perdoa, acontece um problema com o Bobô, tem que dar minutagem. O Teleco é um garoto de 24 anos, primeira Copa do Mundo.
Cru, né?
Cru, Brasil 7x0 é a hora, é agora. É um goleiraço também.
É, só que o Japão começou a fazer gols.
Aí, o que que aconteceu? Eu tinha um amarelo com o Bruno Xavier ali pendurado
tinha o Mauricinho.
Então ali, quer dizer, eu desconstruí um pouquinho essa coisa com o treinador, é muito dura, ainda mais ali na praia.
Sim, tomar essas decisões.
Decisões rápidas e você tem que reconsertar ali em determinados momentos. Então, quer dizer, ali eles fizeram 7x4, mas aquela coisa, foi um jogo que nós trabalhamos com certo conforto, apesar desse sustinho do Japão.
Agora, vamos falar sobre toda essa campanha, mas antes, falando sobre isso que você falou, assim. Tem muita gente que fala que... Ah, os brasileiros, isso lá atrás era comum, pra galera que parou de acompanhar o esporte, isso era comum. Brasileiros vão pra outras seleções, aí a Rússia joga com 5 brasileiros, né, futsal, isso aconteceu muito também lá atrás, né, que tinha o time da Rússia toda era de brasileiros.
Quase seleções alugadas.
Seleções alugadas.
O Catar chegou a fazer isso também no futsal em algum momento.
Mas você falou algo pontual que eu acho muito interessante falar da Rússia, que não é assim. A Rússia levou jogadores pra liga... Mas a Rússia se tornou uma referência com jogadores russos.
Na formação russa que foi mudar a mudança. Né?
Por que a Rússia mudou o esporte, que você falou agora isso?
Rapaziada, vocês jogam bola, né? Mesmo a gente, quando joga bola com um cara melhor que a gente é bom, né? Evolui, a bola chega redonda pra gente. Às vezes a gente, é o que eu chamo pra eles, um passear. Eu cobro a seleção brasileira jogar em passear o tempo todo. O que é o passear? A bola chega rápido e faço o domínio. Domínio orientado. Quer dizer, isso eu cobro dele já há 2 anos, ele sabe.
Não,
eu
passo de qualquer jeito,
Não. Tijolinho. É o passear. Então o Brasil, quando a gente não entra ao passear, eu chego junto deles. Quer dizer, eu quero excelência, eu quero qualidade. E eles têm isso para me dar. Então eu espremo eles até a última gotinha. Mas a verdade, o que a Rússia fez? A Rússia lá atrás começou a chamar os jogadores fantásticos que a gente tinha aqui no Brasil. Era Jorginho, que foi pra lá muito cedo.
Pra ele jogar na liga.
Fizeram
uma liga.
Bruno Xavier, fizeram uma liga muito legal.
Que a gente não tem até hoje.
Esperamos que o nosso presidente agora nos prometeu ir.
Um brasileiro,
Nós vamos ter 6 meses aí. Eu acho que esse quadro, esse ânimo que vai ter o Beach Soccer a partir desse ex, eu acho que vai ser muito importante. Eu tô muito otimista com isso. Mas a Rússia, eu acho que usou muito isso. Ele usou trazer os melhores jogadores. Hoje tá lá Datinha, tá Rodrigo, tá Mauricinho, tá Brendo. Quer dizer, foi Jordan, foi lá atrás Bruno Xavier, Jorginho. Quer dizer, eles pegaram. E você jogando bola com o nego melhor... você vai desenvolvendo, você vai aprendendo. Qual é a técnica de fazer a cavada levantar em 2 segundos e a bicicleta em 2 metros, que eu cobro deles? Os caras vão aprendendo. Como é que o Mauricinho faz, olha como é que o Datinha faz, olha como é... E os caras foram evoluindo, além deles serem muito bons e competitivamente muito inteligentes.
É focado.
Eu sei que eu joguei 5 vezes contra a Rússia quando eu estava no Irã. Eu fui bicampeão da Intercontinental com o Irã. Mas eu sei o quanto eles são bons, o quanto eles são duros para serem batidos.
Uhum.
Mas, cara, é uma escola que evoluiu muito, que eu digo que é a terceira fase do beach soccer, que é a fase do profissionalismo.
Isso é muito legal de falar, assim, a gente tendo esse aprendizado com você aqui, de 3 fases do beach soccer. Então é a fase... Como é que é? O beach soccer romântico, né?
O pré-profissional.
Pré-profissional e agora que a gente tá numa fase profissional a partir
da chegada da Rússia 2011-2012.
Que o Rodrigo, por exemplo, falou aqui como é que é a estrutura que os caras têm jogando lá na Rússia, por exemplo.
Tem estádio.
Estádio, CT, tudo coberto, né?
É
esse nível de excelência colocada à disposição dos atletas e de profissionalismo no sentido de aqui funciona assim, tudo de calendário que dá esse impacto, né?
E por que a Rússia decidiu investir no beach soccer? Você tem essa...
Cara, eu me esqueci o nome da pessoa. É um cara que foi apaixonado. Eles, obviamente, têm muita estrutura, muito recurso financeiro, muita grana.
Um desses magnatas, assim, Exatamente.
Porque, na verdade, ali na Rússia, eu não posso falar assim com muita categoria, mas são 3 clubes, assim, que é o Lokomotiv, o CSA e o Cristal. Que são os mais potentes. Os outros Samara, os outros são, assim, nível médio. Mas, cara, é assim, Cantarelli. Eu sempre achei o seguinte, que bacana. Eles, nas últimas 6 Copas, nós só vencemos uma, eles venceram 3. Eles estão na nossa frente. Eles estão na nossa frente. Agora, por questões políticas, eles não
participaram.
Não participaram. É. Mas é uma grande seleção, uma grande escola.
Ia chegar para decidir também o título ali. Ou semifinal, final, ia estar ali.
É, você vê a Bielorrússia. Teve um período que eu trabalhei na Bielorrússia um ano e pouco.
Uhum.
Esse time, desses 4 times que foram para a final, tanto a Bielorrússia quanto o Irã e o Brasil, eu trabalhei nos 4. Nos 4. É, na seleção da Bielorrússia, pelo menos 7, 8 jogadores foram meus jogadores lá em 2018. No Irã nem se fala.
E todos atuando na Liga Russa, né?
Todos atuando na Liga Russa. É isso que eu ia falar. Eles têm a escola, a educação física nessas. Eles são muito bem dotados. Entendeu? Você vê o russo, você vê eles na luta, você vê eles nos esportes em geral.
Civil militar, né?
Exatamente. Agora você falou uma coisa que me lembrou: a filha do meu manager lá na Bielorrússia, a garotinha de 6 anos, 5, 6 anos de idade. Ela falou, professor, minha filha está lá numa montanha, na neve, com o professor mais duro, que obriga ela com 5, 6 anos. Aí, uns treinamentos militares, assim, com a garotinha já. A escola de educação física básica, escolar, a formação física, estrutural da criança deles é muito forte. Então, eu atribuo a isso ao rápido desenvolvimento deles na areia, porque não é fácil jogar na areia. Não é fácil jogar na areia, né?
E eles têm um
chute. Não é de uma hora pra outra.
Não é muito. Não tem muito a ver com a escola brasileira, não, né? É uma coisa mais.
Arrastar, né?
Arrasta no chão e força.
Chute
e
pra caramba.
Chute. Tem um, pô, o Bristel, né? Que foi artilheiro da Copa.
Bristel, número 8.
Cara, o cara é um soldado universal, assim. Careca, parece o grave, assim, mano. É por aí, né?
É por aí. Ele não é muito técnico, não, mas ele é igual o Benjamin. Ele chuta com a perna direita e dá bike com a esquerda. E ele tem uma angulação, é o que eu chamo. Tem jogadores que tem uma finalização de uma angulação, isso chama-se sinestesia, né? Ele sabe onde é o cantinho, onde o goleiro não vai alcançar. O Hulk é muito assim. O Hulk tem uma. É uma coisa que eu quero desenvolver no Rodrigo mais. Entendeu? Uhum. Eu quero ele mais categoria ali naquele último tal. Não é só força em certos momentos. Então, por exemplo, tem jogadores que são assim. O Bristol é dessa qualidade. Ele tem uma angulação, cara. Você vê que a bola dele vai na bochecha da rede.
Pode difícil pro goleiro.
Cara. É difícil.
É aquela GPS no pé,
sinestesia.
Né?
Sinestesia. Você sabe onde é que tá o cantinho.
Cara, sensacional. Legal. Vamos falar muito sobre isso, assim, porque a gente tentava, eu acho que agora o Marco explicou pra gente, de fato, o que aconteceu com a Rússia no beach soccer, e a Rússia torna esse beach soccer profissional, assim, de você ter essa capacidade. Mas vamos voltar atrás, porque você jogou, participou da invenção desse esporte, assim, que vem do futebol de areia, futebol de 11, tradicional, Copacabana, tudo mais. Agora, eu queria que você falasse pra gente, assim, da importância do Júnior, cara, o maestro, nesse esporte. Porque muita gente fala, pô, o Júnior praticamente inventou o esporte, ou ele organizou...
Esse beach soccer, né?
Dá pra dizer isso, assim?
Não que o Júnior tenha inventado, né? Nós somos, assim, contemporâneos, né?
Então,
a gente jogou a vida inteira, tanto no futsal, junto. O Júnior é uma categoria acima da minha, na praia do Juventus. O Júnior sempre foi um fora de série. Né?
Você jogava em qual na praia?
Eu joguei no Real Constant e joguei no Chelsea. Fomos campeões em 82 da
futebol de 11.
Futebol de 11, raiz.
Cercado o campo, né?
Depois eu te mostro umas fotos aqui. Cabelo aqui.
Me esperava.
Magrinho. Mas enfim, rapaz. O Júnior foi 11, ele era um monstro, sempre jogando, sempre com aquela classe, né? Meio campo, né? Clássico. E aí, por volta de 94, mais ou menos, 95, tem um cara que chama Giancarlo Signorini. Esse cara foi o que inventou o beach soccer. Às vezes, algumas bibliografias contam histórias diferentes, mas esse cara, por ter conhecido o Júnior na Itália, não sei se foi no tempo do Pescara...
Qual o nome dele?
É Giancarlo Signorini.
Signorini.
É um ítalo-americano. Eu tenho uma foto dele aqui.
Ah.
Esse é o cara que criou, escreveu essa modalidade e conheceu o Júnior na Itália. Não sei se o tempo que o Júnior estava no Pescara ou no Torino. Já conheci o Júnior, as qualidades dele de jogar na areia. Convidou o Júnior para fazer um jogo, exibição em Miami. 94, se não me engano. Negão deve saber isso melhor do que 93, 94, essa data. E ali começou. E a gente treinava, o Edinho me chamava pra gente eu compor lá o time, uhum. né, os 10, 11 ali, a gente treinava, eles foram, e aí eles iam jogar. Eu não viajei nessa primeira viagem. Eles foram jogar lá, foi um sucesso, público, tal, aquela coisa. E ele, a criação, quer dizer, desse jogo, eu tenho algumas restrições, acho que tem que evoluir. Esse é um campo de... Hoje, a gente ama futebol, mas a gente sabe que hoje o nosso futebol tem que evoluir. A regra do futebol hoje tem que evoluir. Uhum. Hoje o futebol, a gente fica 100 minutos concentrados. A gente, às vezes, tem 3, 4 emoções por jogo. É goleiro, cada defesa caindo. É qualquer marcação da arbitragem, 4, 5 jogadores saem. É 5 substituições. O outro vai lá para o canto, levanta, dá lance de barriguinha, sai. Quer dizer, tudo isso pro show é muito ruim. E o beat soccer, esse cara já pensou diferente. Ele já tirou a barreira... para que promovesse com que... não pode ter falta.
É.
Não pode ter falta, porque ali é um campo de 37 metros, com a qualidade que hoje tem, o Radaf Paim Mocan, que eu falo para vocês, é difícil pro goleiro. Hoje ainda se preconiza muito mais a bicicleta, que não era o nosso tempo romântico. Nosso tempo romântico, você levantava a bola, você podia atacar a bola. Nessa regra atual, não. Porque que é o quê? A plasticidade, a acrobacia.
É.
Hoje você tem que ter o jogador... Hoje eu tenho meus 12 jogadores...
Dão bicicleta.
Não é só dar bicicleta, tem a técnica...
Domina a técnica.
Cavada, levantada em 2 metros e batida de cima para baixo. Quer dizer, hoje todos os jogadores... Até jogadores nossos top, eles não estavam acostumados a treinar nessa situação. Então, quer dizer, hoje a regra... permite isso. Então, quer dizer, hoje o beat soccer, ele não só pelo trabalho que vocês fizeram, a transmissão maravilhosa, mas é um esporte que encanta, porque a todo momento você tem situação de gols.
É dinâmico demais.
Eu acho que muita gente, assim, porque eu acho o trabalho feito lá na Casé TV, eu tenho muito orgulho do que a gente fez lá, assim, porque a gente cresceu vendo, né?
Exato.
Nas mães da Globo ali e tal. E era algo que encantava, de fato, né? Neném, Benjamin, todos passaram aqui pelo canal já. Júnior Negão, Magal, né?
E aquele início ainda tinha essa galera da praia.
Jorginho, óbvio, né?
Com ex-jogadores famosos do campo, né? Zico, Edinho, Júnior.
Exato, Cláudio Adão.
Paulo
Sérgio,
era,
né?
Era uma soma, assim.
Mas eu acho que ficou um... Não sei se você concorda. Da visualização naquela época, de arenas lotadas em Copacabana passando na Globo. Pra essa Copa do Mundo, teve como se diz assim?
Um hiato. De menos visibilidade na TV.
E agora eu acho que apareceu o esporte pra muita gente, uma molecada que assim... Caralho, que foda isso, cara. E é um esporte tenso, nervoso o tempo inteiro. Vai daqui, gol lá, não sei o quê, prorrogação. Então eu acho que essa Copa fez isso. Você concorda comigo, assim?
Concordo, Bruno.
De reapresentar o esporte, assim.
Com certeza, com toda certeza. Eu acho que eu mesmo comecei... nós chegamos no dia 26 aqui, hoje, vamos dizer, dia 13, né? Rapaz, a gente está aqui há 2 semanas e pouco. O impacto é impressionante. A gente não tinha dimensão disso. A gente não tinha dimensão. A gente só falava 300 mil ao vivo, 1 milhão, caramba. A gente, que maneiro, que bacana. Mas estávamos lá. Agora, por exemplo, eu fui na... Eu não sabia. Eu recebi uma homenagem na Comebol na semana passada. Eles me deram um prato, assim, uma homenagem muito legal. Eu não esperava. E eu, quando cheguei lá no Paraguai, na sede,
em Luque.
Em Luque, exatamente. Eu cheguei, rapaz, todo mundo me conhecia, todo mundo, prof, parabéns, quer dizer, todos os países sul-americanos, o presidente, quer dizer, eu tava tomando café da manhã, um cara levantou chorando, rapaz, você não sabe a emoção que você deu, o prazer, a alegria que você deu pra mim. Eu tinha voltado ali, tava com a roupa de academia, eu falei, pô, vou sentar aqui com você, eu falei, ele, cara, não, por favor, quer dizer, o alcance que deu isso, eu ainda tô
incrível, me impactando, cara.
Que bacana que foi isso, sabe?
Tocou ainda, as pessoas.
Minha ficha ainda não caiu, olha só.
Não, e você com uma vida inteira no esporte, assim, você se impressiona com o que aconteceu.
Muito, muito. Eu vivi lá atrás todo esse glamour que nós tínhamos ali, que era a questão nossa ali do...
Você jogando.
Não, depois jogando eu também me tornei técnico, né? Eu fui auxiliar do Júnior durante... 6 anos. Eu fui hexa lá atrás, com o Júnior lá atrás. Só que o que aconteceu?
Pré-FIFA,
naquele...
né?
Pré-FIFA. A gente foi hexa lá atrás. Só que a gente, quando foi hexa, eu me lembro que já era um domingo, não me lembro se foi no Flamengo, onde é que foi. essa competição, a gente, ah, legal, porque sempre a gente ia pra um lugar assim, comemorar, ia pra uma churrascaria, restaurante, pra... sabe, cada um deu um abraço no outro, cada um foi pra casa. Eu falei, ué, o que, que eu tô fazendo aí? Aí foi que Portugal me chamou a primeira vez pra ir pra Portugal.
Uhum.
Aí eu saí dali, fui pra Portugal, treinei Portugal um ano e pouco, ali com, chegando Alain, Mager, Belchior, eu formei um time. Na verdade, eu tinha 5 ou 6 jogadores só.
Você formou o adversário do Brasil.
Formei o adversário do Brasil.
Se tornou, pra mim, até hoje, uma que eu falei na transmissão. Isso. Foi a melhor transmissão até que eu narrei, foi essa aí.
Que jogo.
Foi lindo. Pra mim, o maior clássico da história do beach soccer.
Falou a verdade, falou isso. A verdade. Porque era naquele tempo ainda, vamos dizer, no pré-profissional, vamos dizer, até no romântico, esses caras foi que a gente conseguiu fazer um time realmente competitivo com o Brasil. É. O Brasil era... Pô, você tira o Neném, sai, bota o Benjamin. Tira o Jorginho, bota o Juninho. Tira... Cara, era difícil. Era difícil. Eu enfrentei várias vezes o Brasil, dificuldade. Que era, porque os caras eram muito feras mesmo. E lá em Portugal, eu começando, esses caras, o Mager, assim, cara, começando...
Você que foi o time dessa geração, assim.
Foi.
O Mager era jogador de campo?
O Mager tentou, mas aquele cara, assim, que era um especialista da areia pela condição do chute dele, né? É uma canhota, assim. Eu tentei trabalhar muito a perna direita dele, brigava com ele, mas é aqueles caras que tem a esquerda tão boa que o Papai do Céu falou, não precisa dessa aí, não.
É. Jogava, mas acho que foi o primeiro, é isso que você falou, nesse desenvolvimento do esporte. O Romântico foi o primeiro cara, assim, o cara não é brasileiro.
Isso.
Porque o Alain era brasileiro. Qual estado do Nordeste que ele é?
Pernambuco.
Rio Grande do Norte?
Recife, Pernambuco. Recife.
Então o Alain já era brasileiro. É. Aí já vinha o Madi, já esse primeiro grande craque que não era brasileiro, né?
E tinha mais 2 craques, assim, 3 na verdade. O Zé Miguel, que foi goleiro profissional lá, muito bom. O Hernani, que foi jogador do Benfica.
Sim.
E o Nunes também, um carequinha. Mas também já entrando naquela fase de veterano, perto dos 40 anos. Perto dos 40 anos.
Completava ali o
Completava,
time.
Completava, quer dizer, minha base era Zé Miguel, Hernani, Nunes, Alain e Mager.
É.
Aí eu tinha na reserva ali o Pedro Jorge, que era um bom, jogou no Sporting também, foi um bom jogador, não muito técnico, mas era o único cara que quando entrava o Neném, eu botava ele em cima. Se ele tocar na bola, você vai sair.
Uhum.
O cara que eu conseguia impedir assim, a ação do Neném, que o Neném é um jogador imarcável, né?
É.
Além de técnico, a força, a potência, a criatividade do Neném era o Sassarico, é impossível marcar esse homem.
Sassarico vai no mental dos marcadores aí, pega.
E aí, cara, você então olha a história do Marco Otávio, que maneiro, né? Participou lá do Da invenção do esporte com o Júnior, né? Que esse italiano não sabia dessa história, por exemplo, né?
Mas eu acho que naquela primeira vinda aqui do Júnior Negão e o Magal, acho que eles falaram
sobre isso, né?
Essa viagem para os Estados Unidos, acho que... Não sei se o Negão consegue ir...
Acho que o Negão foi. Negão foi.
Porque aí o Júnior juntou a galera da areia.
Foi.
Pra formar um time, né? E levar lá.
É, aí, beleza. Aí você ainda cria o principal adversário ali, que aí se tornou, né, aquela coisa de herói e vilão, né? Era Brasil e Portugal.
O Veneno e o Antídoto.
Aí tinha ali a Espanha com a Amarelli, né?
Amarelli surgindo junto com o Nico, que hoje é o técnico da seleção da Bielorrússia.
Da Bielorrússia, exatamente.
Também parecia uma França com Cantona.
E na Espanha, não sei se você lembra, o Quique Setién, que foi técnico do Barcelona, tal, também jogava, muito bom jogador.
É mesmo, não lembro dele jogando.
Jogou Mundial contra a gente várias vezes. Caramba. Aguerrido, bom jogador. O Michel jogou também.
Sim,
Michel.
Sim.
O Roberto Goleiro, muito bom também.
Uh-huh.
A Espanha também conseguiu, em certos momentos, fazer uma ótima seleção.
É. Aí começou a desenvolver o esporte, essa época romântica que a gente fala, né? De ex-jogadores, quem de fato jogava muito bem na areia? Assim? Você tem Júnior, Cláudio Adão, Zico... Quem era o diferente?
Cara, esses caras... E tem o Paulo Sérgio, né?
Paulo Sérgio jogou, que aí ficou
Paulo
mais
Sérgio
tempo
foi
até.
A gente jogou junto no time da Gama Filho, né? Futebol. Também um goleiraço.
Pô, me formei lá, cara.
Fomos na Gama. Eu me formei lá e dei aula 13 anos na Gama Filho.
Caramba, olha só.
Já tem tempo. Mas, enfim... Ali, o que me chamou mais atenção é o seguinte. O Júnior sempre foi um maestro na areia, né?
Sério.
Ele joga, sempre foi um monstro, sempre no 11, no beach soccer, enfim. Não é de... Agora, tem um cara que me impressionou, que foi o Zico. Você vai falar, bom, Marco, mas por que o Zico? Porque o Zico... É, eu já, por exemplo, já vi o Maradona na areia. Aí você vê o Maradona na areia...
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Não foi tão bem. Agora o Zico foi bem pra caramba na areia. Por isso que eu falo, esse cara é um absurdo. É um absurdo. E já com, assim, com as limitações dele, físicas.
Problema no joelho.
Mas que cara. Quer dizer, quem teve a oportunidade de jogar contra o Zico, eu não tive, mas eu vi na areia assim, eu falei, cara, esse cara é realmente é um absurdo.
É foda.
O Júnior não é novidade. Né? O Cláudio Adão fazia o dele ali, aquela classe dele, tal. Edinho também é outro absurdo, né? Pela força. Porque o Edinho na praia, né? Quando a gente começou lá atrás, moleque, né? 14, 15 anos. Edinho era ponta esquerda. Era ponta esquerda do Copa Leme.
Porra.
Aí quando a gente foi pro Fluminense, eu já tava no Fluminense, que tinha uma época que a gente jogava lá no infantil, você tinha que passar debaixo de uma cordinha pra poder jogar. E o Edinho já era maior.
Aí não podia.
Não. Aí, quer dizer, aí eu dobrava o joelhinho e passava. Aquela dancinha, né? Mas aí, depois dali, o Edinho virou zagueiro pelo tamanho dele. Eu me lembro que a gente era moleque, ele reclamava, ele não queria jogar de zagueiro. Porque ele tinha muita técnica, habilidade com a esquerda e com a direita.
O Coutinho leva ele pra Copa de lateral, né? De lateral.
Ele tinha força física e ambidestro, praticamente, o Edinho, né? Mas o que me chamou a atenção mesmo foi o Zico, por toda a limitação. E por não ser a praia do Zico.
Ele não começou sendo... lá.
Não.
O Júnior começou lá, o Edinho começou lá.
Agora o Zico me chamou a atenção por isso, porque inclusive eu vi grandes jogadores de campo e chegar na
patinar,
praia. Não jogar num nível top como o Zico jogou na seleção brasileira.
O Zico jogou num nível fera, pra jogador de beach soccer.
Fera. Claro que não era um neném, um magal, quer dizer, aquela coisa, mas impressionava pela... Como ele fluía bem, como ele era inteligente, né? Jogando. E um cara que... Gol, né? Aquele gol de 5,5 metros pro Zico, meu irmão. Sinestesia, ele sabia onde ia colocar a bola.
Agora, já viu o Gaúcho jogando alguma vez na beach soccer? O Ronaldinho
jogou na despedida do Jorginho, né?
Eu tava no Irã nessa época. Mas eu vi, foi bacana. Foi ali um jogo, exibição. Não foi pra valer, né? Mas foi bacana. Eu acho que mais até para a promoção do esporte do que na parte competitiva ali.
E o Romário? O Romário jogou Mundial FIFA.
Nesse momento eu tava no Emirados Árabes. Eu trabalho no futebol de campo. Eu não acompanhei, mas também é um cara que anda bem, muito bem na areia.
Na areia também.
Brasil
foi vice-campeão, né?
Brasil foi vice. Acho que terceiro.
Perdeu pra França, né? Se não me engano, né? Aí você tem... E o Cantona, cara, na areia, assim?
Cantona é tipo um Zico, assim. É um fenômeno também. É um cara grandão.
Já era parrudão quando jogou, né?
Grande, forte, mas também um dos caras que me chamou a atenção.
Muita técnica, né?
Muita técnica, muita... excelente jogador. Não tinha o dinamismo que hoje o jogo precisa, né? Hoje você não pode perder um homem na marcação, né? Hoje em dia você não pode. Mas ele jogava até estrategicamente assim, ele ficava mais livre assim, né? E o fixo se descuidava, a bola ia pra ele, amigo, é saco.
Não, e era figuraça, né? A galera
tem... Peludo, barbudo.
Molecada mais nova lembra do Cantona pela... Tem, né... É, o vídeo que viraliza era que dando uma voadora no torcedor do Manchester United.
Estádio da Inglaterra tira um alambrado que separa a torcida dos jogadores. Campo. Aí, desde que fez isso, em nenhum momento torcedores invadiram o campo. Agora, em um momento um jogador invadiu a Cantona deu uma voadora no caralho.
Impressionante.
Agora, ó. Indo para a geração de ouro do beach soccer brasileiro. Voador aí no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver para mais gente, aparece a nossa resenha. Tô lendo os comentários. Já vou fazer as perguntas que vocês estão mandando. Pode mandar mais perguntas aí que eu vou fazendo. Beleza?
Aproveita o professor, pô.
Aproveita o professor. Indo para nossa geração de ouro do beach soccer, a gente tá falando dessa aí. Magal, Jorginho, Neném...
Benjamin
e por aí vai,
Negão,
né?
Negão, Juninho
e tal. Aí vamos falar de cada um, então. Tu já falou de um aí, que é o Sassarico, o Neném. Você falou. É o maior artilheiro da história da seleção brasileira até hoje. E talvez da história do beach soccer no mundo, né? Muito provavelmente, assim.
Acho que é o Mager.
É o Mager. Fez mais gols que o Nenê até.
Fez. Mager fez 1000 e poucos gols. O Nenê fez 300 e pouco.
Ah, é? Mas da seleção brasileira, o maior é o Nenê.
O maior da seleção brasileira é o Nenê.
O que você pode falar do Nenê, assim, pra gente?
O Neném, rapaz, eu acho que eu tive a honra, né, o prazer de conviver com esses caras lá atrás, na época romântica do beach soccer. O Magal é um gênio. Eu acho que esses caras tinham que estar... Papai do Céu deu um talento tão grande pra esses caras, que é uma pena que o nosso esporte ainda, naquele tempo, ainda claudica até hoje, num sentido de reconhecimento profissional do valor que esses caras têm.
É algo que eles têm como... É o que atinge eles, assim, que eles acham que deveriam ter mais.
Neném jogou campo, Fluminense, Neném jogou segunda divisão do Carioca, sabe? Chegou aí pra França jogar, sabe? O Neném era um cara pra, assim, um grande potencial de ser um dos grandes nomes, não só do beach soccer, mas do futebol brasileiro. Pô, a opção que apareceu pra gente foi a praia, que legal, que bacana. Mas Magal é outro, que é um cara que voa em qualquer superfície, que eu já vi. A gente tinha uma pelada sexta-feira no Federal, que...
Uhum.
Cara, o Magal acabava com... Era o destaque, jogava todos os tops.
Eterno.
O Magal destacava. O Jorginho já foi um cara que nasceu para o beach soccer. Um cara que o Papai do Céu falou, esse cara aí vai jogar beach soccer.
Mas você acha que, assim, eu acho o Jorginho um cara que, assim, vendo o beach soccer hoje, com a questão... que você cobra, por exemplo, da cavada para 2 metros, da bicicleta e tal.
O físico técnico, né?
Você acha que o cara que moldou o jogador de hoje do beach soccer foi o Jorginho, assim?
Eu acho que o Jorginho criou elementos, criou elementos dentro desse jogo que a gente não pensava. Eu mesmo não pensava. Então, é por isso que eu digo, é um cara que nasceu para isso.
É a genialidade do cara.
Quais elementos que ele criou?
Além da genialidade dele... da técnica, do poder de finalização que ele tinha com a esquerda, com a direita, muito bom, competitivo, muito competitivo. Às vezes até demais.
Temperamento.
É, um temperamento difícil. Mas é um cara que nasceu para aquele jogo. É um cara que, por exemplo, quando a gente classifica um jogador, por exemplo, você vê um Rodrigo. O Rodrigo, ele tem um componente força muito alto, componente técnico, muito técnica muito alta, e ali você mistura, forma um jogador impressionante. O Neném é a mesma coisa. A força... O Jorginho já não tinha força. O Jorginho tinha técnica. Então, ele não percorria os 5 metros que o Neném precisava percorrer. Ele já dava um calcanhar e via uma outra situação.
Ele cortava com a técnica.
Ele tinha um tempo de bola no voleio, na bicicleta, muito grande. E a técnica de cavar. Foi o primeiro cara que eu vi dar um lençol pra frente.
Cavando.
Na areia. É. A gente fazia assim, a gente sempre fez aquela pra trás assim, aquela... É. O Jorginho já inventou pra frente. Então, quer dizer... Então é um cara que nasceu pra... é diferente, né? Pra essa modalidade.
E
né?
Pra gente que não é os leigos, né? Que fica assistindo, você vai lembrar assim da bicicleta no beat, só que você lembra o Jorginho. Pelo menos no meu
Júnior
sério.
Também dava classe, mas o Jorginho, porque acabou ficando muito tempo ali nesse.
De longe, de perto.
Tem a bicicleta no passe, logo de voleio, e hoje tem a técnica da cavada que você Isso. também utiliza, né? Só que naquele tempo, ainda. Hoje a defesa. Hoje que a gente pede para os jogadores?
Defesa.
Tem a defesa. Você tem o Shark, que o Bruno faz isso pra muito bem, o Xavier e o Data faz isso muito bem.
Defender a bike.
Defender a bike. No tempo do Jorginho, o cara podia atacar. É isso que é mais interessante a dele. Tudo bem que os caras podem ser um pouco mais lentos do que são hoje, mas ele já tinha esse domínio, a gente está falando de 15 anos atrás. Ele já tinha isso. Então, hoje em dia, a gente já... Quer dizer, hoje... eu desenvolvo essa técnica dentro do time. Eu sei que muita gente me critica. Pô, não joga no chão. Pô, o Brasil...
A galera antiga.
Só que o Brasil é chão, hoje é chão e alto.
Se o esporte pede isso, né, cara?
Por que que eu...
Vai ficar preso a uma
eu
coisa...
Eu tomei muita pancada, porque eu sempre falava assim, quer dizer... Cara, nós temos esses jogadores espetaculares, mas a gente não pode jogar futebol de praia dentro do campo de beach soccer. A gente vai partir de uma ideia, de uma organização. Então, aquela coisa da minha convicção, a minha convicção de levar para o Mundial hoje um Brasil diferente,
sim,
diferente no sentido de ser mais completo, na proposição do jogo. Por isso que os números aqui, não, hoje, se o pessoal me criticar, eu mostro aqui. Falo, o Brasil foi o que mais chutou, foi o que mais fez gol, foi o que mais acertou no gol, foi a equipe com mais posse de bola. Além de, graças a Deus, Deus nos abençoou com esse título. Mas, se esses números me provassem ao contrário, eu falei, não, Marco Otávio, vamos repensar. Vamos repensar essa tua ideia, que ela não está tão certa. Só que agora eu já estou reconstruindo uma outra ideia.
Estou
pensando em Seychelles daqui a 1 ano e 3 meses. Hoje eu já botei trabalho e treinamento para eles. Acabou.
Já,
entendeu?
Não...
já tô pensando já.
É porque esse é o trabalho, né, do técnico que tá ali, e você demonstra bem claro, né, quando você fala, quanto você é apaixonado pelo que você faz. E quando você tá inserido em algo assim, o título motiva você falar: eu vou chegar no próximo sendo o time a ser batido.
É.
Todo mundo tá me lendo. Eu vou surpreender de novo. É. Ah, no Mundial passado lá em Dubai, o Brasil do Marco foi assim, jogava muito forte no alto, tinha um chão forte, tal. A gente esperava um time de ver com, de repente, não tão alto. Aí vai chegar agora no próximo? Não, já vai ter uma outra... Você vai arrumar já uma outra coisa. E eu acho que o trabalho técnico, às vezes, é tão complicado por isso, que você tem que estar mudando sempre, porque tá todo mundo estudando, todo mundo vendo, né?
Não, e num ambiente, como disse o professor, assim... Hoje, profissional.
É, que por isso.
Então, aí você tem
que
uma
todo mundo, de fato, acompanha.
Condição física, todo mundo acompanhando, tudo mais.
Deixa eu passar dois dados aí pra você, Bel, dentro do que você falou. Ontem saiu o ranking mundial, né? O Brasil deu um salto bacana. Agora fomos pra 4.000 e tantos pontos. Bem na frente. A Itália subiu, é o segundo, era Portugal. E o que eu quero dizer é o seguinte. A partir desse momento que o Brasil reconquistou esse título mundial... A gente já está recebendo assim, convites de várias seleções querendo jogar contra a gente. Rússia, Irã, Itália. Todos os países querendo estar mais perto e observar o que está
acontecendo.
O que você falou, né? O antídoto, né?
Qual o antídoto
contra esse veneno aí?
É.
Pois é. Então, quer dizer, eu tô muito atento a isso, entendeu? Já falei lá com os nossos gestores para a gente, obviamente, avaliar muito bem isso aí. Porque eu sou um cara que, por exemplo, eu sempre quando marcam um amistoso ou um jogo assim, eu falo, vem cá, é bom pra quem? É melhor pra quem esse jogo? É melhor pra eles ou melhor pra mim? Ah, mas uma coisa... Eu falo, cara, eu quero que seja melhor pra mim. Ou melhor pra eles, obrigado, espero. Deixa eu fazer com que seja uma surpresa pra eles. O Japão quis jogar contra a gente agora.
É.
Aí Dubai, eu falei, obrigado, muito obrigado. Vamos esperar uma outra oportunidade. Porque eu sabia que ia cair.
Tem essa percepção.
Se eu faço isso, é melhor. Quem vai... Eu já estudo, desde que eu assumi, eu acho que eu joguei. Foram vice-campeões mundiais do Japão. Muito equipe espetacular. Agora, nós jogamos na Intercontinental contra o Japão 3 vezes na minha gestão, durante o meu período. Na Intercontinental e 2 vezes em Neon. Vencemos as 3, mas com dificuldade. E eles estão querendo o quê? Achar o antídoto para vencer o Brasil.
É.
E vão tentar a quarta. Aí eu falei, é melhor para ele ou para mim? Não, espera, eu prefiro pegar ele agora. Deixa eu pegar ele na Copa do Mundo.
O que você espera hoje de um Brasil e Rússia, se tiver?
Cara, muito respeito, né, pela escola russa. Mas eu vou te falar, eu joguei 5 vezes contra a Rússia quando eu estava no Irã. Nós vencemos 4, perdi uma.
Pelo Irã?
Pelo Irã.
Pelo antídoto aí.
Pelo Irã. Agora, é um timaço. É um timaço, não uso esse elemento como nada a mais. São dados, são muito bons, mas nós também temos. Mas é briga de cachorro grande.
Olha, um evento aí em Brasil, imagina Brasil e Rússia em Copacabana.
Eles estão querendo.
Para uma seleção que era bem conhecida como o forte do arremate, do chute, no campo às vezes rola pelo espaço, né? O time tal... conclui muito, é muito contundente, vamos bloquear e tal. Na areia, você consegue, taticamente, se pegar a Rússia e falar, a gente tem que bloquear essa primeira bola, tem que ter mais gente ali na saída, que eles gostam de chutar de qualquer lugar. Você consegue fazer isso?
Porque, veja bem, esse confronto que a gente teve contra a Rússia foi na fase de 2017 para baixo. Então, muitos jogadores agora, que naquela época, o Xixinho, o Lenove, e muitos outros já pararam. Já tem uma geração nova chegando. Quem conhece muito bem essa galera é o Mauricinho, é o Rodrigo, é o Datinha, que jogam lá. O Felipe, o Brendo. Essa turma conhece bem eles.
Favorece para os caras.
E eu já não conheço tão bem essa galera nova, só pela, pela televisão. Acompanho. Acompanho eles. Então, eu, obviamente, se tivesse um Brasil e Rússia agora, eu ia ter que estudar mais, porque tem ali uns 5 ou 6 jogadores novos. Óbvio. Além da base ali, tem o Makarov, o Romanov, tem alguns que ainda estão lá, mas tem uma galera nova que eu preciso, confesso, estudar um pouco mais.
Fica a ideia aí. Evento.
Ah, esse jogo vai rolar, né?
Ah, não inventa essa ideia, não. Pô. Deixa eu marcar pra ele.
O professor vai ter que dar um ok. É. Agora tá bom.
Não, mas se for bom, eu acho legal, acho legal.
É. Agora, professor, falando sobre algumas questões técnicas que a galera gosta de saber, assim, pelo menos eu gosto, por exemplo. Você falou, os 12 jogadores do Brasil conseguem ter essa técnica da bicicleta que você disse aqui. Cavando. Eu queria que você falasse de novo. Qual é a bicicleta... ideal hoje, funcional no beach soccer, assim.
Deixa eu te falar. A minha construção de treino, desde o primeiro dia que eu assumi, eu divido o treino em três partes.
Certo.
Primeira parte, que você foi ver lá um dia lá no Leme, você é meu convidado de honra, vocês.
Bora.
A gente faz uma parte motivacional. Eu sempre faço uma brincadeira, assim, que leva 5-10 minutos para elevar o ânimo deles. É acordar, tal, entrar no ritmo. Depois dali, eu já entro na parte que a gente chama da construção do treino, que é o que eu vou aplicar lá no jogo. Eles sabem. Então, hoje a gente faz a construção a partir do nosso goleiro. Bobô, Teleco, hoje tem Giovani, tem o Jean Pietro, tem o Mão, que ainda que é um tremendo goleiro. A gente tem um time bom de goleiros. Mas toda a ideia do meu treinamento é voltada para... Porque a construção do meu treino é que eu vou aplicar no jogo. Então, a gente tem a minha cobrança da parte técnica, do passe A, do domínio A, toda a sessão de treinamento. Toda a sessão de treinamento. Essas jogadas que saem, você vê, a bola entrou na ala, ele deu de primeira lá, que eu chamo a jogada faixa preta, ele sabe que eu falo isso. Faixa preta porque tem que ser faixa preta para fazer isso bem.
Perfeita, né?
Faixa preta, então já sabe, entra ali, pá, pá, no meio, pum, e sai. E isso vai dando para... Para o nosso time também é uma confiança muito grande. Essa é uma das jogadas. Agora, a gente tem, assim, N jogadas que a gente treina no nosso construção do modelo de jogo que a gente vai aplicar nas partidas, no treino, e repete, e automatiza. E uma outra situação, que é a mais complexa, passa muito a olho nu para a gente, é a dificuldade que o Brasil sempre teve, inclusive nos últimos mundiais que a gente saiu, em saber marcar a equipe adversária que joga com o quinto elemento. Essa foi a chave. Você fala, mas como é que o Brasil ganhou? Não vou te contar, não.
É esse entendimento.
Não vou te contar, não, mas eles sabem. E a gente... E foi uma briga. E foi uma briga, porque...
É de jogar com o goleiro.
Jogar a gente sabe. Mas como é que eu vou...
Marcar.
Como é que eu vou marcar o Elliott, que é o goleiro da Suíça, que nos venceu na última Copa?
É com o adversário com esse goleiro linha aí, né?
Agora tinha o Casapieri, né?
Agora tem o Casapieri, que não era tão, tão construtor, mas é um tremendo goleiro,
embaixo,
né?
Da trave, ele
embaixo da trave, um monstro, né? Então, mas o grande segredo hoje do Brasil nosso... É um segredo que está entre a gente, é que nós soubemos neutralizar, principalmente contra o Irã. O Irã tem 2 goleiros. Dois goleiros não, o Irã tem 5, foram 2.
Caraca,
tem 5 nesse nível.
Que jogo.
Tem 5. Porque quando eu estive lá, a gente construiu uma escola moderna de treinamento de goleiro.
Goleiro que joga...
moderna.
Goleiro linha, né?
Moderna. É moderna. Ele tem que ser bom embaixo, ele tem que ser bom jogando. Ele tem que ser mais completo. Agora mesmo, passei treino hoje mesmo pro Teleco, pro meus goleiros.
É pra saber jogar.
Tem que melhorar. Eu não fiz nenhum gol de goleiro no Mundial.
Nenhum.
Não fiz.
Tipo, o Irã tá no nível acima com esse tipo de goleiro, de formação?
Esses caras já fazem comigo há 9 anos. Então, cara, eles têm lá. Eles... E eu comecei a construir isso agora.
Uhum.
Quando o Brasil ficou sem treinador, eu tinha chegado do Irã, naquela época da pandemia, eu fui lá na CBF com o meu currículo. Falei, aqui está meu currículo. Foi em outubro. E eles falaram, tá bom, Marco, obrigado, pô, você é legal e tal. E a gente vai te chamar. Tem outros currículos para analisar. Eu falei, perfeitamente, não tem problema. Outubro de 21. Quando foi 21 de abril de 2022 que eles oficializaram a minha contratação. Só que nesse período já tiveram várias competições nacionais.
Uhum.
E o Marco Otávio foi lá em todas. Eu fui a Recife, peguei um aviãozinho, fui pra Recife, fiquei lá uma semana. E o Bobô...
Acompanhando tudo.
E o Bobô, rapaz, que esse goleiro aí, ninguém conhece. Aí, já não, botou aqui no... E assim você vai vendo. Aí fui pro Espírito Santo com a mesma coisa, observação, vendo jogadores e vendo essa molecada aí, um Alisson da vida, vendo uns garotos que...
O Alisson que decidiu o jogo contra o Irã.
Pô, é a parte mais dura, entendeu, Cantarelli? A gente, no universo que a gente tem aqui, tinha 56 nomes, jogadores fantásticos pra
poder sobrar.
Isso, e a 12? E agora? Só pra levar 12.
É.
Pô, quantos jogadores fantásticos que não tiveram essa oportunidade de ir? E por que foi o Alisson? Por que não foi o outro? Por que não foi o C? Por que não foi o D? Mas é a coisa de papai do céu te iluminar e falar, caramba.
Mas você teve esses caras decidindo, o Brendo, o Alisson, jogadores que apareceram ali, assim, que não... Tinham tanta minutagem durante a Copa do Mundo, entraram no momento decisivo. Mas
esses caras decidem a Copa, né? Quando assistimos o jogo. O cara que ali, tá todo mundo olhando pra dois, três e o... Os caras dão um valor, dão um sentido ao grupo, né?
É.
Outros caras vão lá e decidem também, isso é importante.
Cara, é exatamente essa coisa. Não tem uma explicação. Se eu for dar um curso pra treinador, eu não vou saber ensinar uma coisa dessa.
Mágica,
é. É um feeling de momento que eu acho que papai do céu te ilumina naquele momento e fala, faz.
É isso aí.
Você falou de, ao longo do processo, ter essa percepção de que esse jogo aqui tá encaminhado, vou aproveitar pra dar minutagem. Porque lá na frente eu posso precisar de fulano.
Sim.
E aí um cara com minutagem e com qualidade, ele é reserva por consequência do momento. Ele pode entrar e com o ritmo te ajudar. Melhor do que... Então isso faz parte dessa tua ideia de ir administrando o grupo, né?
É o gol contra o Irã do Brendo, né? O terceiro gol ali, né? E aí o Brendo... Ele deu minutagem antes.
É.
Tava ali e tal, nos jogos mais tranquilos. Cara, entrou num momento...
Encardido
e decidiu o jogo, assim.
E o Brendo é um jogador moderno, é um jogador futurista no beach soccer. É. Por quê? Porque ele é um multifuncional. Ele faz bem o fixo, ele faz bem o ala 2, ele faz bem o ala 3. Ala 3, mais ou menos. E faz bem o pivô.
O pivô.
Então, hoje, o esporte está caminhando para isso. E eu estou cobrando desse meu time. Não é que eu vou te falar, Rodrigo, você vai ser um fixo. Não, você não vai. Mas você vai rodar. Você vai rodar.
Eu
vou confundir o adversário. É. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo está numa armação, está numa posição 3. Que é um cara forte, potente, que dribla bem, que enfim.
É.
Então, hoje o nosso jogo, tá, a minha proposta para esse meu time é a gente crescer mais na multifuncionalidade.
Rodrigo hoje é o melhor do mundo, na sua avaliação também, e se for o melhor do mundo, por que é o melhor do mundo?
É o Rodrigo...
Fora nesse dia final, com 3 gols.
É, o que aparece, né?
Fora isso.
O que aparece, né, Bruno? É a questão do é que ele realmente é um cara que, papai do céu, deu uma pitadinha, assim, um pouquinho a mais, né? É, de talento e de...
Decisão,
e de decisivo, enfim. É, eu não pude votar no Bruno como técnico da Seleção Brasileira, mas eu sabia que ele, potencialmente, foi mais do que merecido todo esse ano, esse processo que ele teve durante esse ano para campeão, multicampeão na Rússia, campeão com a gente aqui na Seleção Brasileira, em todos os eventos. Então, acho que foi muito merecido. Agora, eu quero falar num cara aqui, que é o teu xará.
Ah.
Esse cara, o Xavier, eu devo muito a ele.
Ou esse aí também é.
Cara, que ser humano, que jogador, que humildade, que parceiro, porque às vezes você, como treinador, você é um comandante, é um líder e tal, mas você sozinho você não faz nada.
Lógico.
É, o meu auxiliar, o Juninho, é uma coisa que me completa, sabe? O Juninho vê coisas que eu não tinha visto, sabe? Uhum. E me completa, e vice-versa.
É, e o Bruno é esse líder em quadra, né?
Esse líder em quadra, fora de quadra, no âmbito... positivo com o ambiente, sabe? Então foi um cara...
O golaço da final, ele dá uma assistência pro
e
Rodrigo.
E foi um cara que eu demorei a convocá-lo dentro desse meu ciclo. Por quê? Porque ele, muitas vezes, ele estava jogando fora do Brasil, às vezes eu chamava ele não podia falar, professor, não posso ir por causa disso, porque eu tô trabalhando lá, eu falei, caramba, Bruno, tal. Aí na outra convocação, eu já tinha que ver um outro jogador, que eu não sabia se ele estava, mas ele chegou no momento certo. É, nas últimas três competições que a gente estava, ele é tão... Ele me ligou e falou, professor, eu só quero uma chance. Me dá uma chance só. Eu falei, essa chance vai ser dada. Aí ele pegou e não largou mais. E eu tenho uma eterna gratidão ao Bruno, o quanto ele colaborou com o meu trabalho e com o trabalho do nosso time para essa conquista. É um cara de 40 anos, quase que vai fazer 40 anos, 39 anos, mas é um cara que já ganhou tudo, já foi melhor do mundo. Agora mesmo, com essa, ele foi escolhido entre os 5 melhores jogadores do mundo, que eles fazem essa premiação, e estava lá o Bruno Xavier. Tão bacana, né? Fico feliz por ele e agradecido a gente poder contar com ele.
Pô, é que foi até falar, pô, o Bruno me mandou um vídeo da concentração agradecendo pela narração, assim, direct, cara. Não nem sabia. Postou, só me mandou. Cara, você não tem noção do que você tá fazendo. A narração, cara, um cara que tem humildade dessa, né? Tipo, aí eu, pô, mano, o que você tá fazendo é você aí, cara. Eu tô aqui...
Decidindo.
Pô, tá maluco,
não,
né, cara?
Mas vocês deram um tempero, assim, muito peculiar a tudo isso. Acho que foi demais.
E lá do quarto do hotel, assim, pô, fera, mano. Bruno Xavier, vamos trazer Bruno Xavier aqui, beleza?
Também.
Mas é que joga fora, deve. Tudo mais. É, esse cara...
Ele tinha esse título, né, agora. É. O cara que tá muito tempo aí na seleção.
É, agora, lembrando dois jogos... Brasil e Portugal, o que você pode falar pra gente desse jogo aí?
Cara, desde que eu cheguei, todo dia eu fico assistindo os jogos, né? Fico assistindo. Ontem eu tava assistindo vocês aí na... Eu vi a final, acho que pela terceira ou quarta vez, não sei. Mas eu fico vendo todos os jogos. É, esse jogo, eu acho que foi um jogo que a gente jogou tão bem o primeiro, o segundo, o quarto. Segundo, muito bem. Tranquilo. Nós construímos 2-0, poderíamos estar 4-5. Bolas na trave, Mauricinho, enfim.
Tudo certo, ganhou tudo o jogo. Certo.
Aí... Há pouco. Daqui a pouco, o B. Martins, que é um gênio, aquele molequinho, né?
Joga demais.
Joga demais, os dois irmãos. E o Jordan também fez uma Copa espetacular,
também,
né?
Já foi melhor do mundo também, né?
É. Um tremendo jogador. Então, eles nos balançaram ali. E botaram o jogo duro. Eu já estava ali naquele momento escolhendo os... Quer dizer, eu já tenho na cabeça os meus batedores de pênalti, depois daquele empate, né?
E aí no último minuto do jogo...
Aí no último, aquela jogada... Sujo. Porque a gente tem um gesto técnico, né? Correto, né? Eles sabem, os meus jogadores sabem. No momento ali que você está dentro da área de 9 metros, eu divido o campo na área vermelha, que eu chamo que a marcação ali tem que ser passiva. Na área, a área amarela, ela é ativa. E na área branca, que eu desenho, eles sabem qual é o gesto técnico que tem que fazer. No chute do Jordan, o Bruno chegou a fazer o gesto técnico certo. Perninha de goleiro, marcação perninha cruzada, marcação... Perninha de goleiro, não pode ser perna aberta, não, a bola passa. É. Aquela perninha de goleiro dobradinha e a mãozinha escondida atrás. E o Rodrigo fez. Só que o pique da areia o enganou. E deu mais meio metro pro Jordan. Foi quando o Rodrigo quis se aproximar um pouquinho mais. Nesse momento que ele partiu para aproximar, ele chutou. E a bola realmente bateu na mão do Bruno. E que pecado, né? Cartão vermelho e ali vocês sabem a história.
Rodrigo
ali.
Foi expulso.
Rodrigo foi expulso.
E aí, pênalti pra Portugal, o último lance do jogo. Fez, acabou.
O
que que aconteceu?
Bobô
pegou.
Pelo amor de Deus!
Eu rezando, Bobô, né? E aí, Bobô pega o pênalti. Beleza, solucionado? Não. Vamos para a prorrogação. O melhor do mundo expulso. Não joga, né? Já no próximo jogo. Sim.
Faltava um minuto cumprir, né? Nós precisamos cumprir mais um minuto e 1 minuto e 25, um a menos.
Sendo que a prorrogação tem 3 minutos.
Tem 3 minutos.
E não, aí...
Foi desespero.
Vamos jogar com 3. Com 3 acontece o quê? Gol do Brasil. Com 1 a menos, cara. Aquela... É a síntese do calma Catarino. Que a bola cai na frente do Catarino, né? Em outros momentos, talvez ele bateria pro gol.
Era um gol de importantíssimo, decisivo. É.
E aí ele, rola pro Mauricinho fazer, né?
Eu posso te falar que foi o jogo mais bonito e emocionante da minha carreira, esse jogo.
É mesmo, mano?
É. Porque o script, né, foi muito, o que você desenhou muito bem, foi fantástico. Foi muito bacana.
A história desse jogo é um negócio alucinante.
Eu fiz todos os jogadores de Portugal assinarem. Eles dão aquela flâmula, né, pro capitão. Aí eu deixei com eles. Eu fiz questão de guardar, né? A gente tem uma salinha lá de recordações. De,
lembrança, né?
Lembrança.
Tá lá na Cazé TV, quem quiser, acessa depois aí.
Até
pra ver
os caras lembrarem num outro momento de dificuldade, assim, a gente já superou.
É.
Ali, ó, aquele jogo ali, fica na memória de... Quando às vezes você tá achando que, pô, acho que hoje não vai dar, não. Aquele dia tava complicado e a gente... Respirou e foi.
É, pô, sensacional. E falar também algumas perguntas aqui da galera, boa, né? Douglas Sete mandou várias perguntas por aqui, cara. É, manda o professor Marco Otávio falar um pouco sobre sua carreira de técnico de futebol de campo.
É.
Por exemplo, ele passou pela Costa Rica, lá no Saprissa, que é o maior time da Costa Rica, né? Pelo menos mais tradicional.
Fala isso, Douglas. Eu fui técnico da Liga Deportiva Alajuelense.
Ah, então é.
É o rival. É a mesma coisa de falar que eu... é Flamengo e Vasco.
É, Saprissa disputou o Mundial de Clubes, se eu não me engano, né?
O Saprissa que trabalhava no Saprissa era o Alexandre.
Alexandre Guimarães. Alexandre Guimarães. Que assumiu ontem a Liga Deportiva Alajuelense.
Ah, é?
É.
Ah,
ontem.
E foi técnico da Costa Rica na Copa.
Foi. Filho dele foi meu jogador.
E outra pergunta, manda o professor Marco Otávio falar sobre os deuses guerreiros, a seleção do Tahiti, time duas vezes vice-campeão do mundo de beach soccer. Tahiti é brabo, eliminou esse ano gente grande, né, e foi eliminado pela Itália nos pênaltis, se não me engano, que foi finalista.
Verdade, eu tenho que falar agora, obrigado Douglas pela pergunta, eu acho que eu tive 2 anos na Costa Rica, eu cheguei num clube pequeno lá, chamado Ramonense.
No campo.
E nesse ano eu fui, esse time estava em último lugar na liga, é tipo, com todo respeito, tipo um Chapecoense em último lugar, eu levei a final do campeonato da Costa Rica.
Uhum.
Nesse ano aí eu fui eleito o melhor treinador da Costa Rica.
Caramba!
É, foi 2009.
Teve o convite para a seleção, não?
Ah, isso que eu ia te falar, cara. Essa foi minha chance.
Ele já chegou de olho, né?
Dentro dessa minha carreira... Costa Rica normalmente só na Copa do Mundo.
Dentro dessa carreira do futebol, né? Que eu passei por Vietnã, Emirados Árabes, Bahrein, enfim, muitos países. E a Costa Rica foi um momento muito legal. Foram 2 anos. E depois dali eu fui convidado para assumir a Liga Deportiva Alajuelense, que é o, assim, junto com o Saprissa, são os dois maiores clubes da Costa Rica. Nesse momento que eu tava na...
Keylor Navas jogou em qual?
O Navas, joguei contra ele, São Ramon.
Joguei contra ele?
Ele era do Saprissa, goleiro do Saprissa.
Caramba, olha só, mano.
Eu fiquei impressionado, eu não conhecia. Cara, quando eu não conhecia, porque eu tava ainda no meu primeiro ano de Costa Rica.
Uh-huh.
Cara, a gente jogou no nosso estádio, ventava muito, sabe? Era um estádio assim, era um marapuca mesmo que a gente armava ali em São Ramon. Mas o Navas, cara, a bola ele pegava de tudo que era jeito, impressionante. Uhum. Aí depois que eu fui ver o monstro que ele se tornou como goleiro, né?
É, porque ele apavora todo mundo na Copa do Brasil, né?
Exatamente. Vai longe eliminando a galera nos pênaltis, né?
Ele
passa primeiro no grupo da morte.
Da morte, aí...
Que era Inglaterra e Itália nesse grupo, né?
Uruguai,
né?
Que é a mordida do Soares e tal. Ele vai longe ali. Mas você já tinha visto ele lá no Saprissa. Antes de todo mundo ali.
E nós tínhamos, eu sou considerado até hoje. Me ligaram da Costa Rica, lá quando eu estava lá em Dubai. Eles sempre me ligam quando tem um derby, né? Porque eu fui conhecido lá que eu não perdi pro Saprissa, desde o San Ramon. Então, na Liga eu tinha vencido. Eu venci de 3-0 lá no Alejandro Moreira Souto, que era o nosso estádio, e venci na casa do Ricardo Saprissa. E o que é interessante nesse momento que você falou de seleção? Quando eu fui para a Liga, eu liderei o campeonato 80%. Só com tio, só garotada. Esses caras que foram para a Copa aí, que vocês estão lembrando. Marco Urenha, meu jogador.
Uh-huh.
Pipo Gonzalez, meu jogador.
Brian Ruiz?
O Brian já era mais já tá, ele estava jogando fora nesse momento.
Já estava jogando fora.
Ele era um prodígio da Costa
Rica.
O Yandrick Ruiz, que era o irmão dele, jogava comigo.
Uh-huh.
Também muito bom jogador, irmão do Brian. Mas o Brian já tinha saído. Mas onde eu quero chegar? A seleção da Costa Rica, para ir para o Mundial, ela estava em primeiro lugar. Aí começou a perder. Perdeu 2 jogos, mandaram o treinador embora. Eu como técnico da Liga, em primeiro lugar na liga, eu tive meu nome ventilado para a seleção.
Só, caraca!
Só que meu nome é pequeno, né? No âmbito mundial. Ali na Costa Rica, naqueles 2 anos, eu estava bem. Fui eleito o melhor treinador da Costa Rica. Sim. E estava líder do campeonato no maior time da Costa Rica. Aí foi o meu nome, o Peckerman da Argentina e o René Simões.
Ah, que já tinha trabalhado
já
lá.
Já tinha na Jamaica.
Jamaica, isso.
Eu perdi, entrou o René Simões. Entrou o René, até ajudei o René lá depois e tal. Uhum. Aí a Costa Rica acabou que não se classificou pro Mundial, perdeu um jogo, precisava empatar com os Estados Unidos lá fora. Fez 2-0 o primeiro tempo a Costa Rica. E tomou a virada com os Estados Unidos já classificado. Enfim, foi um desastre. Mas ali era o meu momento.
Ali era. Pegar a seleção.
Era pra Copa.
Mas já chegou pra Copa?
É.
2010.
Caramba.
2010.
Mas são, futebol é muito essas coisas assim.
Então,
né,
eu ia fazer uma pergunta sobre futebol de campo, até que o nosso companheiro mandou, aproveitando, né, essa oportunidade. E vendo você falar do beach soccer, né, até da parte tática, você mostra muita clareza ali, né? Então, assim, no campo, você que também trabalhou no campo, por que a gente vê tanto, tem visto tão pouco, mesmo no Brasil, né? Eu não acompanho tão profundamente lá fora. Mas a gente vê pouca jogada ensaiada, pouca estratégia, assim, de tirar o número de marcadores, ter a superioridade no campo ofensivo, que são coisas que no futebol é possível. Por exemplo, numa cobrança de falta, eu acho que os nossos técnicos aqui têm pouca criatividade na hora de armar situações na hora da bola parada. A gente vê muito trabalho de bola parada no movimento dos zagueiros ou do atacante na área, numa bola alçada, num batedor que bota essa bola com mais curva ou não. Eu tô dizendo assim, usar a bola parada da falta pra ter superioridade. Dá pra fazer isso. Teve uma época que lá fora alguém começou a fazer umas batidas de falta, assim, umas jogadas, que, por exemplo, no futebol de areia, a gente vê jogada, muita jogada ensaiada, você superar. Porque é um campo pequeno, tem uma galera ali dentro, né? Você já parou assim, por que faz pouco no campo isso?
Muito. Sua pergunta é espetacular, acho que vale até um programa. Mas você lembra, você lembra, Beto, que eu falei aqui, a construção do seu treino é do que você vai aplicar no jogo. Então, se eu tenho ali uma... Eu fiz a licença pró, né, da CBF, com Dorival, da minha sala, Fernando Diniz, Cuca, Rogério Ceni, só os tops. Eu era o mais timidozinho ali, que ficava sentado ali atrás. Cada treinador tem o seu livrinho. São excelentes. Mas eu concordo 100% com o que você está falando. E era uma das coisas que eu bato. A construção do treino tem que ser o que a gente vai aplicar no jogo. Então, o que se você vê hoje, deixa eu usar o termo certo, mas você vê qualquer... Se a gente for agora ver o treino ali do Botafogo, lá em... Não, Botafogo joga hoje, mas enfim, o Fluminense. Você vai ver, naquela parte de treinamento, 1h40, você vai ver o preparador físico, você vai ver os caras tomando dessa 1h40, fazendo campo reduzido, sem objetivo. Cara, isso toma 60%, 70% do treino. Ainda mais hoje, que você joga quarto domingo, que você não tem pouco tempo para treinar, e continuam fazendo isso. Aí você não vê apresentar uma batida na bola, uma batida de falta, uma jogada de escanteio, uma jogada de lateral, uma jogada de você saber o que você faz quando você tem com um homem a mais, quando você está com um homem a menos. Tudo isso improvisa na hora. Pergunta se construiu isso no treino. Não. Exato. Errado. Então, no meu modo de ver, Marco Otávio, penso assim, é errado. Então, a nossa construção do nosso treino tem que ser reavaliada. Eu viajei agora para a Comebol, como eu falei com você, fiquei com o Oswaldo, fiquei com o Dorival durante 3 dias. É muito delicado, com mais liberdade que a gente tenha, tal, você empurrar conceitos.
Sim.
Um cara que é um monstro. É um cara que é um monstro. Mas eu acho que o futebol brasileiro muito passa... Nós ficamos ali 3 anos dentro da CBF estudando, tal, licença pró, cada um com a sua experiência, com o seu livrinho, multicampeões, multi... Mas eu vejo, quando eu pego a minha seleção de beach soccer, eu tento montar o meu planejamento baseado no que eu vou utilizar lá na partida. Nada que não... Ah, o preparador físico, posso fazer isso? Não pode. É só isso que eu quero. Não. Uhum. Ah, mas eu posso fazer carinho. Não, 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 não. É isso. Porque o meu plano, eu não abro mão.
Uhum.
Eu não abro mão de fazer com que meus jogadores eles tenham as ações quase que automatizadas para usar durante as partidas.
Só pra galera ter uma noção, pra ficar assim um pouco mais claro. Cantarelli é um narrador que acompanha o Cantarelli bate muito nessa tecla.
E na mesa também.
E na mesa também. Você vai perceber, ao longo dos últimos 2, 3 anos, quantas vezes você ouviu o Cantarelli falando assim, eu não narro gol de falta. É muito raro narrar gol de falta.
Pô, direto.
Quando ele narra um gol, ele faz uma narração, porque ele fala, pô, não é normal.
Carolina.
Cada vez mais, exatamente, é reduzido. Aí você pega esse dado, e você que vê futebol, e aí você olha pro campo e vê, geralmente, toda falta frontal, ou ali que dá pra bater direto, o adversário coloca pelo menos 4 homens, 5 homens na barreira. E os gols de volta não saem. Não era melhor trabalhar essa superioridade?
É.
Já que o adversário tem 4 caras presos na falta.
E o gol direto não vai sair mesmo.
Não, os caras não saem muito. Você trabalhar, porque... Quando eu vi isso um tempo atrás, de um gráfico mostrando as possibilidades, mano, com 4 homens na barreira, você só com 1 homem na bola, e com a ideia já programada... Você bota essa bola por baixo aqui, por cima.
É.
O jogador tem a referência da barreira pra matar o impedimento. Só que não é trabalhado, porque a gente não vê nem esboço disso no jogo.
Aí é a batida de falta na barreira.
Pá, é porrada.
Pra fora.
É, exatamente.
É uma coisa interessante, né? Eu, na minha experiência que eu tenho no futebol, eu só trabalhei em um clube grande na minha carreira, vamos dizer assim, nesses 20 anos, que foi na Liga. Que na verdade ali eu tinha um jogador que era o Christian Oviedo, um canhoto, que era um... O que eu quero dizer é o seguinte, bater falta é um dom também. É treino sim. Quem tem o dom, treina e vai desempenhar. Já conversei isso muito com o Rogério, a gente tem uma pousadinha lá em Teresópolis, o Rogério vai muito lá, a gente conversa pra caramba. Agora ele tem um dom. O Marcelinho Carioca tinha o dom.
Primorava no trabalho.
Ele treinava. E o Zico tinha um dom e treinava. Quer dizer, você conta nos dedos, sabe?
Você
conta nos dedos. Agora, quando eu estava em equipes menores, eu via lá no... Às vezes, por exemplo, eu treinei no Emirados Árabes, o Rata. Eu tinha sempre 2 jogadores brasileiros, ou 2 brasileiros e 1 africano.
Uhum.
Acabava o treino, bota aquela barreirinha, fica treinando, aí faz aquele jeitinho. Mas você vê que ele não tem o dom.
Uhum.
Ele quer bater. Todo mundo quer bater. Né? Quer bater, mas não tem... Como é que o Marco Otávio fazia? Eu fazia uma jogadinha.
É.
Eu fazia um homem de costas na bola, homem de costas na bola, 2 opções do lado. Então, a partir do momento que eu tirar 1 metro daqui e o cara que bate bem ali, eu tinha mais chance de fazer os gols. Os jogadores, na maioria, às vezes, não gostam disso, né? Mas é o que eu fazia.
É
o que eu fazia. Porque eu não via ali eu não tinha um... Não tinha um Zico ali. Eu não tinha um Rogério Ceni. Eu não tinha um Marcelinho Carioca.
Um especialista.
Esses caras batem... O Zico batia 4 faltas, fazia 2 gols.
É.
Esses caras vão bater 18 faltas, não vão fazer nenhum gol na temporada.
É.
Aí o Cantarelli não vai narrar gol, aí vai bater na mesa. Pô.
É. Eu não vejo gol de falta.
Gol de falta é raríssimo pra narrar.
É. E por quê? Aí é aquela coisa que a gente fala: construção do treino que vai aplicar no jogo.
É isso aí.
Aí vai no improviso. Essa é uma coisa que a gente tem que repensar.
Olha, Kátia Regina mandou aqui: professor Marco Otávio é poliglota, sabiam?
Ah, com essa rodagem. É. Emirados, pô, Ásia.
Quantas línguas, professor?
Cara, eu no Enrolation, né? Eu não falo bem nada, mas eu me, assim, pela experiência, por exemplo, que eu fiquei no Irã, hoje eu conduzo um trabalho, assim, no Irã, não sou capaz de fazer uma preleção, mas eu consigo dar um treino, qualquer clube, você arranja meu empresário e me colocar lá.
Em iraniano.
Iraniano.
Caramba,
tranquilo,
sério
mesmo? E era pra eu falar melhor, porque eu tinha tradutor em inglês, então eu me acomodei.
É.
Então, nos últimos anos, eu falei, cara, eu não quero que você me traduza mais, não. Eu quero só que você me ajude. Eu tinha o meu caderninho, escrevia lá minhas anotações e comecei a estudar. Aí, realmente, me fez com que eu desenvolvesse isso, mas podia estar muito melhor.
Agora, você treinou o Irã. Primeira coisa que eu queria que você falasse, assim, que é um país, né, que a galera que vê de fora...
Fechado,
envolvido nesse conflito com os Estados Unidos, né, que vez ou outra aquece essa situação. É, o que é viver no Irã, cara?
É a tal coisa, Cantarelli. Eu fui com a minha esposa, né? O primeiro ano eu fui pro futebol lá, fui num time, pra variar,
campo.
Um time pequeno, campo, Shirin Faraz, tava em último lugar no campeonato iraniano, 18º lugar. consegui tirar o time da linha de rebaixamento, 14º. E depois dali eu tive o convite para ir para a federação e desenvolver o beach soccer lá no Irã. É um país muito legal, cara, pra você ver. Eu...
Morou em Teherã?
Morava em Teherã. Quando futebol, eu morava em Kermanshah, que é uma cidade perto ali do Iraque.
Caramba, já
maneiríssimo,
não...
Maneiríssimo.
É mesmo?
Agora, não, bonito, o Irã é muito bonito.
É
uma outra beleza. Agora,
tipo a Pérsia, né?
É.
Porque
são
persas, são árabes.
A gente treinava numa cidade lá chamada Busher e Bandarabás, que são assim, costeiras, né? Aí eu ficava assim, falava, caramba, tem dois times fortes da liga que são dessa cidade. Eu falava, cara, como é a orla bonita, o mar lindo, assim. E falava, e as construções da perto da praia, assim, velhas, feias. E eles falavam, não, é o que mais vale dinheiro. É igual você falar que a Avenida Atlântica vale menos do que... Porque eles não têm a cultura da praia. Então eles não vão à praia, não vão mergulhar.
A costa é...
Não, filho lá atrás.
Caramba,
é engraçado isso, né? Mas é um país muito legal, assim, seguro pra caramba. O pessoal falava, pô, você é maluco, mora no Irã. Cara, é zero violência, sabe? É zero. Uhum. Agora, não tem o que a gente gosta, não tem, tem uma esquina, não tem um
barzinho, um clube, não pode, né?
Reunião social não tem.
Bebida não
praia,
pode.
Praia, bebida não, só escondido.
Chazinho,
chazinho, muito bom, a comida maravilhosa, o povo muito legal, eles são... Eu sou muito grato ao Irã, a eles, os amigos que eu fiz lá. Agora, pra minha esposa, realmente, pra mulher é ruim. O avião chega em Teherã, a aeromoça já... Aí você tem que botar lá, cobrir
a cabeça,
botar, tipo, a burca, né?
Não, mas eu vi uma vez um documentário de Teherã, assim, de que é um país que as mulheres brigam
por ter esse movimento, né, das mulheres.
Isso acontece mesmo, assim, delas brigarem pra essa liberdade, aí algumas já não usam...
Não sei se você lembra, ano passado, a gente fez a final contra o Irã e nós perdemos na Intercontinental 2-1. O meu capitão, que é o Mohamed Ahmazadeh, um gênio, um craque também, número 11, não jogou esse Mundial, ele fez um gesto, ele defendeu uma bandeira, porque nesse mesmo período...
Eu lembro disso.
Lembrou?
Uhum.
Teve uma menina lá que não estava se vestindo dentro dos costumes.
Isso.
A guarda revolucionária pega o cara paisano, isso eu já tinha visto na rua já. Eles levam para a delegacia e parece que a menina diz a polícia que teve um mal súbito e faleceu. Já a galera falou que ela foi morta.
Tanto que a gente teve os iranianos se manifestando na Copa do Catar.
Isso,
né?
Exatamente.
Direto, né? Isso, as mulheres iranianas.
Isso. E esse capitão nosso, o Armazadeh dele, foi tirado da seleção. Ele fez um gesto assim, não sei se vocês lembram.
Uh-huh. Uh-huh.
Isso aí o tirou da seleção, um craque. Tem outro jogador lá, o Ali Karimi, que é tipo um zico lá no Irã.
Sim, uh-huh.
Ele jogou no Bayern de Munique. É outro que está levantando essa bandeira, né?
É.
Hoje já está permitido o setor de mulheres no estádio Azadi, que é o Maracanã deles.
Uh-huh.
Então hoje a mulher já pode, no meu tempo, quando eu cheguei, já não podia.
Sim.
Não podia. Então, quer dizer, já estão tá tentando toda hora o Infantino, elogia, né? Essa pequena abertura.
Abertura,
né?
É uma evolução.
Só que a internet hoje, para a geração mais nova, eles estão sedentos de ter mais liberdade, né? Eles estão sedentos de ter mais liberdade. Mas é um país ainda que o poder islâmico, ainda as leis islâmicas são... São respeitadas. É.
São os líderes, né?
São respeitados.
Líderes religiosos mandam no país, né?
É isso. Agora, a
Revolução Islâmica. Agora, em relação à guerra, a conflito, a bombardeio, já tem um tempo que não acontece nada.
Teve aquele momento de muita tensão com os Estados Unidos. Você estava lá?
Os navios ali no Golfo, cercando, estava.
Cara, e aí?
E aí, Bruno, a gente assim, A televisão, a gente não entende muito, né? A gente não entende muito e é estatal. E eles dizem o que eles querem também.
Também.
Tem isso. Mas aí você liga pra embaixada. A embaixada, ela é em Teherã. Aí teve uma vez, cara, que a gente estava no Olympic Hotel, eu falei, tava nesse clima tenso, né? Que a gente, pela internet a gente acompanha mais.
Chegou a questão de mísseis, né?
É.
Isso foi na época da morte do general, né?
Exatamente.
Esqueci o nome dele agora, mas é um cara que é, né, enfim, reverenciado lá e tal.
Aí ficou aquela tensão toda de...
É.
Aí você liga pra embaixada, né? Falei, vem cá, o que que a gente é cadastrado, né? Todo mundo tá falando, a gente é cadastrado. Tem alguma, tem algum, em caso de acontecer, tem alguma rota
que
de fuga?
Que eu faço, né?
Então, que eu faço? É porque eu morava no oeste, né? Que era assim, como se fosse Jacarepaguá e centro. Eu tava num lugar assim, mais entendeu?
Embaixada lá no centro, né?
Embaixada lá no centro. Vem cá, vocês vão me pegar aqui, como é que eu faço?
Eles falaram o quê?
Ele fala, kkkkk, Murabi Otavio, não, não vai ter nada não, fica tranquilo, Murabi, né? Murabi é treinador, né? Coach.
Sei.
Aí ele, eu falei, não, fica aí tranquilo que não vai ter nada não, e dava risada e a gente assim...
Cara, aquilo, e tu não chegou a ver nada no céu, assim?
Não chegou.
Cara, que loucura. Mas enfim, mas também, por outro lado, vários documentários lá, é um negócio lindo também, né? Assim, cultura sensacional.
Cultura sensacional.
Milenária e tudo mais.
Muito bacana.
É isso aí. Cara, papo sensacional. A gente vai pra reta final já já. Temos que falar dos nossos patrocinadores. Pizzas para o professor, beleza? Óbvio, né?
Oh.
É isso. Professor, mora onde? Copa mesmo?
Eu tô morando em Teresópolis, mas tem apartamento em Copacabana, ali na... No final da Siqueira Campos, ali.
Não sei se tem em Teresópolis, tem...
Opa! E não me empurra, não, hein?
Teresópolis ainda não.
É,
acho que ainda não.
Na Copacabana? Será que não
tem? Copacabana tem,
pelo amor de Deus.
É a vontade, acho que tem mais de uma, inclusive, né?
Prefiro aqui em Copa. Copa.
Itaipava e Petrópolis, é. Show de bola. A forneirinha geral é a melhor pizza que você pode pedir.
A pizza vai chegar.
QR Code tá aí na tela, apontou o celular pro QR Code, você já cai no delivery da forneirinha original. O professor vai levar na faixa. Quando estiver em Copa, se estiver em Teresópolis também, a gente vai mandar. Show de bola. Essa é a parada cupom Charla. 10% de desconto. Cupom Charla 10. 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer, beleza?
Sempre vou marcar, né? As pizzas mais recheadas do mercado.
Ah, é? Não tem nem comparação.
E tem versão vegana, se você tem alguma alergia ou é vegano. Se tem essa opção agora na forneria.
Show de bola.
No ano passado.
É isso aí. A parada é essa, forneira original, a melhor pizza que você pode pedir. Procure aí na sua cidade, franquias espalhadas por todo o Brasil, beleza? Tamo junto. Professor aqui, ó, se for adepto também da gelada.
Que linda.
A cerveja oficial do Charla Podcast, cerveja Teresópolis.
Teresópolis.
Já sai com um pack daqui, tranquilaço. Né?
Professor de Teresópolis.
É, cerveja Teresópolis.
Teresópolis, guia.
É isso, cara.
Representante da Serra. Muito.
Pô, demais! Essa é a parada.
É.
Porque tem assim, ó, tem vários estilos pra você conferir. Tem Bock, Dunkel, IPA, que é o meu estilo preferido.
Você gosta da IPA,
né? Demais. Tem a Weiss.
A Jade, né? Eu gosto da Weiss, que é de trigo, né?
De trigo, né? É. Eu sou IPA, normalmente é o cara mais radical.
É, eu gosto daquele do muito mais forte, né? Da amargo.
Amargo, é. E tem a Gold, que é aquela cerveja mais do dia a dia, né?
Isso.
Então, pra você conferir, beleza? cervejateresopolis.com.br no site, @cervejateresopolis no Instagram. É a cerveja oficial do Charla Podcast, óbvio. Que o professor vai sair daqui carregado.
Vai. Teresópolis Gold brilhou no carnaval.
Brilhou, irmão.
Verãozão carioca.
Show de bola. E temos que falar também da KTO pra você fazer a sua fezinha. Poderia ter apostado aí na seleção brasileira de beach soccer campeã.
É. Mas o Brasil não devia estar pagando muito, porque não. Esse é meu favorito, né?
Mas tava ali, ó. Tinha uma odd boa, ali.
Né?
Paulinho, por exemplo, deu mole que não apostou na Viradouro o campeão do Carnaval. Tinha o Carnaval também na KTO.
Tinha, pagava 4, né?
É isso aí.
Ó, tem uma odd boa também hoje no Vitória do Fogão.
É.
A odd é... Eu vou olhar aqui, mas... Estava conversando aqui, uma odd às 3 alguma coisa na Vitória do Botafogo.
Vitória.
É.
Então, o Botafogo passa com empate.
Jogo é fora de casa, né? Jogo contra o Bragantino.
Isso aí. Lá no Nabia Bichedi.
Lá no Nabia Bichedi.
3,40
na Vitória do Fogão. 2,12 pagando pra Vitória do Bragantino.
É
a classificação.
O empate, Botafogo... pode ser.
É, pagando 1,50. Porque aí o Botafogo tem um favoritismo, de porque aí ele passa com Vitória ou com empate.
Isso aí.
Mas, ó. Bragantino 2,50 pra passar.
Pra passar. São ou nos pênaltis vencendo por um gol ou com dois gols, né?
Exatamente.
Essa é a parada.
Dá pra ficar de olho nesse jogo do Botafogo.
Joga no fogão aí, Paulinho. Pô.
Agora, sem nada de... Isso aí, aquele dinheirinho tá sobrando, uma boa oportunidade.
Isso aí.
Tá desfalcada no sueco. A gente esteve com o sueco esses dias, né?
Estivemos com ele.
O sueco tava no Brasil.
Tava aí.
Gente boa, gente boa. Kevin Tadeu.
Não, é o Wanderers.
Ou Xi.
O Wanderers.
Que é KTO. Aposta aí na KTO com o Pão Charla, 20% de bônus no primeiro depósito, beleza?
Isso aí.
Show de bola. Professor, um sonho daqui pra frente e outra coisa que eu ia perguntar. Dá pra garantir que o Brasil voltou a ocupar o lugar que merece no beach soccer daqui pra frente agora?
Acredito que sim, Cantarelli. Eu acho que nós temos um grupo, assim, muito legal. É o que eu te falei. Essa montagem, ela não foi só de quem joga bola. É de quem tem um coração grande, uma essência humana muito, muito grande, muito boa, do bem. E um espírito de equipe, de união, onde todos ficam felizes quando um se sobressai mais do que o outro. Então, isso foi uma coisa que nós construímos durante esses dois anos aí que nós estamos juntos. E agora é que a gente tem que virar a chavezinha. É, no dia 27 e 28, nós vamos ter um desafio, um final da Liga Sul-Americana contra o Paraguai, o Sub-20 e a principal, que hoje eu já mandei já um alerta para todo mundo que a gente vai ter esse desafio menos um mês e pouquinho já. Então a gente tem que já, claro, curtir, aproveitar, porque isso é um momento muito bacana.
E a Liga Brasileira?
E a Liga Brasileira, acredito que vai sair.
Vai rolar.
Porque...
com times de camisa e tudo mais?
É, eu bacana acho que... isso. Vai, não,
calendário.
Vai ser bacana, porque veio da própria CBF, do nosso presidente Edinaldo, ele confirmou isso e vai ser muito importante pra gente. E meu sonho, eu acho que a gente começou ali, né? A gente falou no início que era a gente ver o nosso esporte cada vez mais consolidado, mais profissional, quem sabe um dia se tornar um esporte olímpico também, que o classifica e classificaria com muito mais. E a gente agora é só gratidão, sabe? Eu acho que foram dois anos de muito trabalho e esse culminando com esse hexacampeonato e agora também pezinho no chão, aproveitar, agradecer vocês aqui esse convite, esse momento que a gente está batendo essa bola aqui junto e dizer o quanto agradecer demais, o quanto vocês nos emocionaram aí, nos impulsionaram também. Foi bacana e vocês têm parte aí grande nessa estrelinha aí.
E qual choro ali que você teve que ser guarda ali? Apareceu na imagem, esse gol do Brasil. Professor chorando. Qual foi o choro mais emotivo ali? Qual
Cantarelli, gol? Eu sou um cara muito coração, muito paixão, né, cara? Isso é uma coisa, por mais a idade, parece que você vai ficando pior. Né? Mas, obviamente, a gente busca um equilíbrio, né? Nesse momento, mas a gente é um ser solitário, treinador, né? A gente fica, assim, às vezes madrugadas, assim, avaliando, pensando e tentando construir ideias para que você consiga se sair bem nas suas escolhas, né? Nas suas escolhas, que sempre é o tema mais difícil para o treinador. Mas, cara, a que mais me emocionou foi a vitória após o Japão, apesar de ser um placar mais... Assim, mas eu não me senti em momento nenhum achando que poderia perder aquela partida.
É.
Por mais que o Japão deu aquela encostada ali, faltavam dois minutos e pouco. Eu sei o risco que eu corri, mais ou menos, em poupar ali o Xavier, em poupar ali o Mauricinho de um possível cartão que eles estariam fora da semifinal. Então ali eu tive que tomar esse cuidado. E, enfim, e a gente sabia que ali estava sob controle, mas quando nós passamos ali, vencemos a partida, eu confesso que...
Finalmente passou
que ali na zona mista, eu dei uma desabada ali. Falei, eu tava com o Catarino ali, eu falei, cara, vocês merecem demais isso aí, o quanto a gente lutou aí com todos os sobrepassos, assim, os percalços que a gente teve, e a gente conseguiu... Agora deixa com a gente que o Brasil é grande, faltam dois.
Show de bola, cara.
Rico.
Palmas para o coach Marco Otávio.
Muito bom, coach.
Posso fazer um pedido?
O primeiro treinador ex-campeão em qualquer pela seleção brasileira.
Cantarelli, eu tenho que te fazer um pedido.
Pedido?
É um pedido mesmo. Tem uma pessoa que é muito sua fã, que é minha netinha Helena.
Ah!
O quê?
Sério?
O quê? Ela soube que eu vim aqui falar contigo. Ela, Botafoguense, né? Senão não tem mesada. Então, eu vou te pedir, quando você tiver uma chance num jogo do Botafogo, uh-huh. se der hoje, se tiver um espaço, você mandar um beijo pra Helena.
Não, primeiro eu vou mandar agora.
Manda agora?
Aí depois eu mando no jogo do Botafogo.
Tu vai? Claro. Ela desliga tudo. Ela vem, só vê ele. O quê?
Ele é o encantador de torcedor.
Ela mora em Búzios.
Helena, um beijo pra você. Muito obrigado aí por acompanhar meu trabalho de verdade, de coração. E parabéns pelo vovô que você tem. Porque opa. O seu vovô é hexacampeão do mundo pela seleção
sabe
brasileira.
Tudo,
só
mestre.
Isso. Então, ó, muito obrigado aí pela admiração ao trabalho. Tudo de bom pro Fogão. Que seja um ano, de fato, do Botafogo dar a volta por cima aí. Que dê tudo certo pro Fogão, que o Fogão merece. Foguete não tem ré. Voa, Botafogo. O Botafogo é gigante, essa é a parada. Beleza, Helena? Beijo, ó.
Vai mandar um recado pra ela no jogo também.
Mas já tá aqui, ó, em vídeo salvo também, né?
Salvo.
É isso aí. Muito obrigado, professor, por tudo aí que você fez pelo nosso futebol. Foi um prazer enorme, uma das coisas mais legais que aconteceram na minha carreira, ter narrado aí essa conquista que fica pra história. E parabéns pra você, pros meninos aí. E que a gente continue vibrando pelo BitSoccer, o BitSoccer tenha voltado a mexer o coração de grande parte da torcida brasileira, assim.
Que honra estar aqui no Charla, que honra conhecer vocês de perto, pessoas fantásticas, essa equipe nota mil, dizer que foi uma honra estar aqui com vocês.
Pô, sensacional.
E gratidão por tudo que vocês nos ajudaram a chegar nesse nosso hexa.
Pô, parabéns pela carreira aí, professor. Muito bem mesmo.
Show de bola, cara. Charla Podcast recebeu um campeão do mundo, beleza?
Mas só um campeão, né?
Multicampeão. Mas agora o primeiro treinador hexacampeão com a seleção brasileira, beleza?
Corram,
que vem
agora.
A liga, hein? Quem sabe aqui no Charla, imagina?
Flamengo e Vasco. Sou entusiasta.
Rodrigo de um lado, Catarina do outro. Pô.
Dorival, olha pro homem aí pra tu ser hexa também,
hein? Valeu, galera. Aquele
amanhã
abraço.
Amanhã tem Charla de Quinta, né?
Amanhã temos Charla de
Quinta. Repercutindo aí o Fogão
o que vai
e o Bragantino.
O
Nova Iguaçu também joga, né? Verdade. É. Aquele horário de sempre, né?
Semana que vem temos convidados interessantes.
Temos, né?
Eu ia perguntar pro Miguelzinho, o outro ali.
É.
Um deles, muito provavelmente, vai estar aqui, Thiago Lacerda, cara.
Opa! Já entregou assim, né?
É, né? Galanzão, né, cara?
Galanzão. Mengão.
Mengão. Bonito, né, cara?
Cara, é bonito aquele Mengão, né?
Podemos ter um convidado que vai parar o planeta.
Esse não vai vazar, não.
Não?
Não.
Pode nem dar uma dica, não?
Não, porque dica você vai dar uma dica, você vai entregar o ouro. Ao nosso público.
Isso.
Espera.
Tchau.
Valeu. Fica ligado.